Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.
Olá.
Olá. Mariana, hoje temos outra pergunta de um outro ouvinte nos questiona se existe alguma diferença entre comer a fruta antes, depois ou até durante a refeição. Há diferenças?
Ah, sem dúvida. Olha, existe um estudo que nos mostra que a ordem com que comemos os alimentos tem impacto. Tem impacto em que medida? Nos níveis de açúcar no sangue e de insulina no sangue. Nós normalmente comemos, os nossos açúcares no sangue aumentam um bocadinho, nós chamamos a isso de glicémia, e a insulina é a hormona que vem a seguir para ser libertada. E nós sabemos que quanto mais picos de insulina temos, mais fome temos, mais vontade de comer temos. E para além de que aumenta a inflamação do nosso corpo. Portanto, o estudo, o que é que isto, como é que eles fizeram isto para nós percebermos o impacto? Basicamente isto foi um estudo em 2015, portanto relativamente pouco tempo, numa revista científica, portanto credível, em que fizeram com o mesmo grupo de indivíduos uma semana em que comiam primeiro um pão branco com sumo de laranja e 15 minutos depois uma refeição simples, portanto um peito de frango grelhado, sem pele, com alface, tomate, um vinagrete e uns brócolos, engraçado, com um molho de manteiga, que não é uma coisa típica portuguesa, mas sim, mas que é uma coisa que é executiva para todos nós, não é? E depois compararam os valores no sangue, da insulina e da glicémia, com outra semana em que inverteram a ordem, em que começaram pelo frango com a salada e com os brócolos, e só depois é que beberam o sumo de laranja e pão branco. E então, o que é que eles encontraram? Basicamente, o que eles viram foi uma redução de 30% a quase 40% desta produção da glicémia e da insulina. Ou seja, comendo mesmo, as mesmas calorias, o impacto que isto teve no sangue deles foi completamente diferente. Isto para quem tem que gerir a glicémia no sangue, portanto o açúcar no sangue, isto é importante. Mas para todos nós, também é muito importante. Porque quando se pergunta se a fruta é antes, então se eu for fazer a fruta 15 minutos antes, ou meia hora antes da minha refeição, isso vai me fazer produzir mais insulina. Logo, eu vou ter mais vontade de comer a seguir e não só, eu vou absorver mais. Portanto, a fruta antes da refeição não faz sentido. E isso era uma coisa muito portuguesa que se ouvia antigamente, e
sim,
até para as crianças, não é?
Uhum.
Que havia muitos pediatras e médicos, e se calhar também nutricionistas, que falavam disto, de comer a fruta antes da refeição. E hoje sabe-se que exatamente por esta questão da ordem da comida, dos alimentos numa refeição, ter impacto, não faz sentido nunca fazer a fruta antes. Agora, fazer durante ou fazer após? Acho que este aqui é o grande tema que se tem que falar. Há muitas pessoas que têm uma necessidade de doce, que no final do almoço dizem que precisam de qualquer coisa para tirar os sabores.
Isso.
É, não é? E basicamente, eu prefiro que essas pessoas comam um bocadinho de fruta no final da refeição ou mesmo durante. Muitas pessoas consomem mais salada se no meio dessa salada tiver uns pedacinhos de maçã ou umas passas. Portanto, estamos a falar aqui de um alimento que é saudável, porque fruta é saudável, e se isso nos fizer ainda aumentar mais o consumo de vegetais, perfeito. Portanto, eu ainda sinto que em termos de digestão não há de haver muita diferença entre comer durante ou comer no final, porque na verdade não há ali uma diferença temporal muito grande. Agora, há aqui mais outros pontos a falar, que é, há pessoas que dizem, a minha barriga enche e desincha brutalmente entre refeições. Eu termino um almoço e estou com uma barriga gigante, ou passado uma hora com uma barriga gigante. Há pessoas que têm mais sensibilidade intestinal e que os alimentos fermentam muito mais, produzem muito mais gases, e mesmo o facto de haver distensão abdominal é muito chato. Normalmente são essas pessoas que têm que se dizer, muito bem, se tem o padrão doce e precisa de um bocadinho de fruta, pelo menos escolha as frutas que fermentam menos, que serão as frutas que têm menos açúcar, como a laranja, o ananás, o morango, os mirtilos, o kiwi, as uvas. Eu disse as frutas têm menos açúcar, se calhar o que eu queria explicar melhor é, existe um protocolo que se chama FoodMap, que são, basicamente são considerados os alimentos que fermentam mais ou que fermentam menos no nosso intestino. E aqui seria Low FoodMap, portanto, os alimentos que fermentam menos no nosso intestino. Nas frutas, estes exemplos que eu acabei de dar, de laranja, ananás, as uvas, os morangos e mirtilos e kiwi, seria uma hipótese. Mas a quantidade também é importante, porque se eu puser 3 ou 4 uvas, ou meia laranja ou um quarto de laranja, isto vai fermentar menos do que se eu puser a laranja inteira. E é importante as pessoas perceberem isso, que a quantidade não é indiferente. E há aqui um terceiro ponto, sabes, que às vezes quando me perguntam isto, eu sei que está subjacente, porque quando vamos à internet existe muita tentação de dizer, se eu puser lá a fruta eu não vou absorver as propriedades da fruta ou interfere com a digestão. Bom, o que é que eu quero dizer aqui? Um alimento que nos dê vitamina C vai continuar a dar a vitamina C. Não vai haver aqui uma interferência na absorção da vitamina C. Muitas vezes até é útil numa refeição porque facilita a absorção do ferro, facilita quando comemos carne, por exemplo, podemos aproveitar todo o ferro dessa carne. Se nós estivermos a falar em, imagina, uma grande feijoada ou uma grande picanha, em grandes quantidades, e que eu simplesmente vou juntar mais uma fruta, ainda vou aumentar a quantidade, e provavelmente eu não vou conseguir produzir as enzimas todas para aproveitar a comida toda que eu acabei de comer. E então, sim senhora, eu acho que aí a fruta deve ser deixada para outra refeição, para um lanche. Percebes o que estou a dizer? Ou seja, não é uma coisa proibitiva. Proibitivo será antes da refeição? Acho que não. Durante e depois. Tem um bocadinho a ver com a sensibilidade de cada um, mas também com a quantidade do que estamos a comer.
E podemos... há algum inconveniente em misturar frutas?
É assim, se cada um souber mais ou menos o que é uma porção de fruta, porque existem porções equivalentes, imagina, comer uma maçã e uma pera será equivalente a comer 230 gramas de morangos, não tem problema nós juntarmos, desde que nós não ultrapassemos a dita porção de fruta. Porquê que se fala disto de porção de fruta? É porque vão ser quantidades de frutose equivalentes. Se eu ter uma salada de frutas feita com frutas naturais, não é? Não de conserva, em que eu misturo várias frutas, mas no final das contas, quando é uma mistura de frutas na salada de frutas, torna-se mais difícil, mas é as pessoas terem atenção como se fosse mais ou menos equivalente a uma bola de ténis. Não terá problema. Aqui é mais esta seleção que te falo, de frutas mais fermentáveis versus frutas menos fermentáveis, mas isto para quem é mais sensível, porque para o resto das pessoas não terá problema em misturar uma maçã que é mais fermentável com uns morangos que são menos fermentáveis.
Nesse caso, se não recomendas a ingestão de fruta antes das refeições, que muitas vezes é dada às crianças até para enganar a fome, digamos assim, nesse caso, se formos confrontados com uma criança que nos pede qualquer coisa para comer antes da refeição, o que é que devemos dar?
Cenoura, sem dúvida.
Cenoura.
Cenoura. Sabes que, eu sei, muita gente fica, bom, cenoura, mas isso não é prático. Isso é prático...
Cenoura crua.
Cenoura crua. Se tiveres dentro de um pote de vidro, com água, no frigorífico, aqueles frascos das azeitonas, estás a ver?
Sim.
Nós despejamos as azeitonas e a água, lavamos, colocamos água limpa e as azeitonas descascadas e partidas em palitos. Elas vão durar cerca de 8 dias no frigorífico sem se estragarem e cada vez mais estaladiças.
Ah.
Em regra, isto são vegetais que os miúdos gostam. Também os tomates cherry, apesar de que nós estamos na época do tomate, e portanto prefiro a cenoura. E como falámos na semana passada, um vegetal que seja laranja tem uma boa fonte de beta-caroteno. E portanto a cenoura será uma ótima fonte de beta-caroteno, que está descrito que para os miúdos em idade de crescimento é importantíssimo para os olhos. E portanto, acho que não há que pensar. Qual é a outra solução? Deixa-me te dizer, imagina, estamos na rua e trouxemos só fruta e frutos secos. O que é que nós damos aos miúdos? Frutos secos. Deem as amêndoas. É uma coisa que não vai fazer produção de insulina e, portanto, não vai ter aquele efeito que falávamos há pouco.
E tem muita proteína, não é?
E tem muita gordura boa e fibra e proteína alguma também, sem dúvida. E é uma coisa que tira a fome, sabes? Até para nós adultos, se comeres 4 amêndoas meia hora antes de um almoço, vais muito mais confortável.
Muito bem. Mariana Chaves, com o Aprender a Comer. Mariana, até para a semana.
Até para a semana. Obrigada.
Adeus, obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.